Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 cachorrice.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico.
Ano 13.
Olá, arroba Real Fetter.
Opa, olá, como é que é? Boa tarde de segunda-feira, bom início de semana pra você que tá com a gente a partir de agora, na vibe do Pretinho Básico. Obrigado pela tua audiência, antes comigo no Discorama, e agora tudo é Pretinho Básico na Atlântida. Que beleza, obrigado pela sua parceria. E aí, meu querido Rafinha, vou te cumprimentar primeiro hoje, Rafinha,
dia do amigo, dia do amigo, Fetter, pô, brother, tamo bem, uma boa tarde, um abraço a todos os amigos, bom início de semana, segunda-feira, tamo aí, Alexandre, vamos pra frente.
Hoje eu abri o Discorama com o Barão Vermelho, meus bons amigos, e aí, fechei os olhos, imaginei todos vocês aqui dessa tela, dessa mesa,
claro.
E aí no segundo seguinte, é muito interna essa colocação, no segundo seguinte, nosso amigo Lúcio Tessa, Me manda uma mensagem.
Ah, o Lúcio Testa. O Lúcio Testa. Boa.
Pedindo pra ouvir um som. Lúcio Testa, grande abraço, amigo.
Ô, Lúcio, coisa linda. Um monte de gente. Vive nos Quênios agora, aquele vida, guerreiro. Né? É verdade. Aí. Um abraço,
é
então, pra ti e pra todos nós.
E aí, Brasil, como é que é o Lúcio das Obras?
O Lúcio das Obras? O Lúcio fez obra lá na casa da mamãe. Fez obra
aqui também.
É, o Lúcio fez. Abraço pro Lúcio, abraço pra todos os nossos amigos, pra vocês, que são amigos queridos de tanto tempo. E pra os outros amigos que nos escutam, nossa audiência querida. Valeu.
Até pros inimigos, né, Porã? Vamos mandar um abraço pros inimigos também aí. Distante, é melhor ter os inimigos distante ou próximo. Ah, deve ter. A gente deve.
Sim, sim, certamente tem uns 3 ou 4.
Tem
gente que não gosta da gente, mas daí ia ser inimigo. Não, inimigo é muito forte.
É muito pesado.
Boa tarde, Potter. Pesado. Tudo bem,
Potter? Boa tarde, boa semana.
Coisa todo linda, já aí. Vamos botar todo mundo nesse debate aí. Magro Lima, como é que é, Magro Lima? Boa tarde, Magro Lima.
Boa tarde, semana. Como é bom o sol, né? Adoro o sol.
É muito bom, né, cara?
É verdade.
E também, hoje na mesa, nós contamos com toda a simpatia e o bom humor de Lelê!
Isso aí, minha velha! Chega aí, velha!
Que prazer voltar a esse programa agora, acho que oficialmente, né? E justamente no dia do amigo, né, Alexandre Fetter?
É, 3 meses.
Nada de acaso, né?
Eu quero saber uma coisa. Eu, como ex-integrante que volta ao programa, eu volto com um contrato de experiência de 3 meses?
3 meses.
Apenas 3 meses. Vai depender da sua performance.
Que vai te falar, né?
A gente tá sempre em experiência, na real, né?
É verdade, Lelê.
Sempre tá certo.
A vida é uma experiência, né?
É verdade. E caiu tudo pra mim aqui.
O 2020.
A vida é uma experiência da qual não sairemos vivos.
É verdade.
A vida é uma roda gigante, né, Lelê?
Oi?
A vida é uma roda gigante, né, Lelê?
Porque como a vista é linda.
Bandas aí.
A vista é linda?
É, exatamente. Se tu quiser, é linda, né?
Não, mas tem a roda gigante da Cachorro Grande também.
É isso que eu quis citar, né?
Montanha-russa do Red Hot.
O Lelê, pra quem não sabe, antes mesmo de eu chamar aqui os nossos amigos, nossos parceiros comerciais, amigos comerciais do Pretinho Básico, o Lelê, só pra você ter uma ideia de quem é o Lelê nessa banda aqui, o Lelê é grande empresário das maiores bandas que já surgiram.
Visionário.
Sul do Brasil. Ah, mas é que larguei, vai ser pra sempre, né, Lelê? O que tu fez pela carreira da comunidade, o que tu fez pela carreira da Cachorro Grande, da Acústicos e Valvulados, só pra ficar nessas três aí, e sem falar da Ultraman e de todas as outras mais, já te coloca num patamar bem diferenciado nesse departamento. E também o Pretinho Básico depois, né, Lelê?
É verdade. Fizemos como eu sempre digo, Fetter, o importante é jogar pro coletivo os 3 pontos pra gente subir na tabela.
Isso que é o que importa.
Boa, Lelê.
Empatezinho fora de casa é vitória, né? Tô contigo,
verdade,
Lelê.
É verdade.
Os nossos amigos do Pretinho Básico da Uma, sua casa a partir de R$10 por dia. Racon Consórcios. Na Racon você pode pb.racon.com.br. Marshmallow Docile, a combinação perfeita entre o marshmallow e a gelatina. Siga @docileoficial no Instagram. Deixe seu inverno mais gostoso com os produtos da Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família.
Zezé!
Marco Polo, reinvente seu destino. Marco Polo sempre aqui. É, hoje é dia 20 de julho e infelizmente não atualizou pra mim aqui a minha caixa de entrada do Pretinho Básico e não sei o que
não atualizou
o material de hoje. Tu mandaste, né, Magro Lima? Tu mandaste material, né, Magro Lima?
E eu mesmo recebi também. Então...
Ah, tá bom.
Então é que é o delay do e-mail.
É a pecinha.
Tá aqui, achei. Achei, não é? É a internet, cara. Internet, videocassete, os carros loucos. Hoje é. Sabe por quê? Ah, Magro Lima, agora eu vou te entregar, Magro Lima. Agora eu vou te entregar. Potter, a pecinha faz toda a diferença. É que no copia e cola do Magro Lima. Pra mim aqui abriu 17 de julho de 2020, dia do amigo, dia do tatuador. Olha aqui, ó, e hoje
o dia 20, 17 aqui, tá escrito.
Pra vocês verem que eu não tô.
Olha aí.
É verdade.
É por isso,
olha aí, Magro Lima.
Eu produzi esse programa algumas vezes, tá? Então vou te dar uma dica. Não escreve mais a data. Deixa o cara olhar pro celular dele.
É uma.
Aí tu nunca mais erra.
Tá certo, tá na tela aqui.
Mas
na frente,
tá no texto, né? No texto, não tá, no
testículo,
ativo.
No testículo.
No texto, querido.
Hoje é dia do amigo, dia do tatuador, dia internacional do xadrez e dia nacional do biscoito. Ó, biscoito!
Zezegué!
O xadrez que é esporte olímpico, né?
Agora,
né? O xadrez, que isso, exatamente, agora é esporte olímpico. Aliás, é demais jogar xadrez. Quem aqui da mesa joga xadrez? O Magro Lima certamente joga xadrez, né, Magro Lima?
Ah, cara, olha pra nós, Peter. Nunca tive oportunidade.
Era muito ruim.
Nunca tive oportunidade. Mas eu quero fazer baralho.
O xadrez eu sempre lembro.
O xadrez não é um esporte olímpico.
Não é, mas já foi, não, né?
Era sim.
Deveria ser.
Foi na Olimpíada da Rússia.
Desde que eu me conheço por gente, não. Eu nasci em 79.
Parece que caiu, Lelê.
Não, não.
Parece que caiu.
Não, não, eu acho que era assim, cara, porque eu me lembro da época que eu era tipo Rafinha, na época que eu pegava onda e comprava...
Que era novo que nem eu.
Naquela época, não, né, Lelê? Grande magnata, Lelê!
Que era novo, bonito, Lelê.
Eu lembro, que além de surfista, eu comprava revistas de surf na época. E tinha uma revista Fluir.
Claro, Ricardo Bocão.
E a Fluir tinha uma matéria que falava justamente sobre isso, que o surf não era um esporte olímpico, o xadrez era.
Informação.
Vamos lá.
Informação. Xadrez tenta vaga no programa olímpico dos Jogos de 2024.
Não rolou. Não rolou.
Tá, não, ele tá tentando ainda.
O surf conseguiu na Olimpíada do Japão, que seria esse ano, né? Que teoricamente está transferida. Não sei se isso já mudou. Mas enfim, o surf seria agora esse ano.
E o skate também, né?
Ah, é. E eu tô mandando, ô Magnata! Eu posso mandar um abraço aí? Mandar um grande abraço pro Lelê, né, cara? Esse cara que fez muito show da tribo. A gente fez muita coisa junto. Eu lembro daquele camarim recheado de coisa boa que tu levava pra mim, Magnata. Pô, só tenho que te agradecer nesse dia do amigo, né?
É verdade.
Grande abraço pra ti. Bom tu tá aqui no programa dos guri.
Obrigado, Paulo. Obrigado. Ô, Lelê. Oi. O xadrez nunca foi esporte olímpico. Ele tem uma Olimpíada de xadrez, mas ele nunca foi esporte olímpico.
Pois é, então de repente houve esse erro aí na minha. É, pode ser. Pode ter sido isso aí, então.
Tá, mas eu olhei essa época que eu li. Tá bem louco, né, Lelê? Quando leu.
Tá louco. Misturava muitas coisas nessa época, né, Lelê?
Mandava muito no pause nessa época aí.
Misturava o surf com o xadrez, com a banda A, com a banda B.
O Alexandre caiu aí,
Cidade
cara.
Baixa, aquela coisa toda.
O áudio do Fetter.
Mas alguém de vocês já jogou xadrez aqui desse programa?
Só o Fetter.
Cara, só o Magro, né, cara?
Eu sei as regras.
Mas de brinqueira, de brincadeira.
Caiu,
assim,
alemão.
Nada demais.
Caiu,
olha, eu tava fazendo uma pegadinha agora com vocês, voltou. Fazendo.
Ah,
falando,
tá.
Mas não
tá,
tô falando. Tá.
Os novos esportes olímpicos são 5. Estreariam nesse ano, mas passaram pro ano que vem: beisebol e softball na versão feminina, escalada, karatê, skate e surf.
Então são seis.
Ou okay. Karatê, hein?
Não, é que melhor o beisebol não vai ter feminino.
É
vai
melhor
ter
um o karatê do que o cara não ter, né?
O cara não ter. Isso a gente não pode nunca esquecer disso, né, velho? Essa é a real.
De todos aqui, só eu, né? Só eu fui faixa verde de karatê, né?
Ah, sim, faixa verde, eu, né? Com certeza.
Muito bem. É, e aí parabéns, caguei, eu era faixa verde com 12 anos e larguei.
Mas o karatê não era esporte olímpico?
Nunca foi. São os novos esportes olímpicos.
Que loucura.
Pelê, tu não olha a Olimpíada, né?
Taekwondo, que é.
Tu não tem acompanhado muito a Olimpíada, né? A gente já sentiu louco, agora aí.
Não, cara, já faz 4 anos a última.
É, isso aí.
Nem me lembro mais.
4 anos. Onde é que foi? Foi Londres, né?
Sim.
Não, foi Rio.
Não,
foi Rio. Não, foi no Rio.
Londres foi em 16.
12.
2012.
Ah, é verdade. Então,
olha só, vamos em frente aqui com os destaques do Pretinho Básico, 1:16, Santa Clara, bem mais que leite, é a cooperativa Santa Clara, parceira dos destaques do Pretinho. No dia de hoje nasceram Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Em 356 nasceu o Alexandre de Cristo. O inventor e pioneiro da aviação, o brasileiro Alberto Santos Dumont, em 1873. O cantor e compositor norte-americano Chris Cornell faria 56 anos hoje, morreu em 17. E a modelo e empresária brasileira Gisele Bündchen fazendo 40 anos no dia de hoje.
Fetter, dia bom, porque hoje também é aniversário dessa pessoa que abriu a casa pra mim, onde eu pago o aluguel com biscoito Zezé. É aniversário do meu sogro. O seu Luiz Tadeu Gerent, aquele abraço, sogrão. Beijo pra ti, fazendo muita saúde, anos. Felicidade.
Mas, Porã, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Porã.
65, Tadeu?
65. O nome do teu ex-sogro era Joel, né? Era
isso, era Joel, querido. Né? Não atrapalha! Não atrapalha! Não atrapalha! Deixa eu falar de novo. Luiz Tadeu Gerent. Um grande abraço. Obrigado, querido. Amanhã tá chegando mais biscoitos Zezé aí em Floripa.
Tadeu.
Por favor, né, seu Alexandre?
Desculpa. Não, é que eu conheci o teu ex-sogro e eu confundi por um rápido instante os nomes.
É parecido,
que era,
né?
Tadeu. Lembra? Também, o teu outro sogro. Mas é que, na verdade, Tadeu era o vizinho da frente na praia do teu outro sogro.
Ah, é onde tu ia lá.
Isso,
eu sei dessa história. Ah, eu sei que tu ia lá visitar uma garota.
Eu ia lá.
Mas tá aí bem. É litoral gaúcho, não é litoral catarinense.
Isso, aí é outra história. É mais reto.
Exato.
Pra quem não sabe, o Fetter uma vez saiu de no finalzinho da tarde de Porto Alegre pra comer um X em Floripa.
No Caixquidum, querido.
Sério?
É verdade.
E voltou.
Sério,
foi lá, comeu um X e voltou.
Fui, comi o X e voltei. É
o amor pela estrada,
X,
né? Ah, é o amor pela estrada.
Galvão,
mas
naquela
época. Aquela época a estrada era triplicada, né?
Não era, né?
É uma faixinha pra cada lado, que horror, né?
Vocês lembram da situação aquela do desembargador que humilhou guardas em São Paulo?
Sim.
Pois desembargador que humilhou guardas em São Paulo diz que foi vítima de armadilha. O uso do acessório é definido como obrigatório por meio de decreto municipal, o que o desembargador relata ser inconstitucional. Ele explica que as imagens são reais, mas foram tiradas de contexto.
Não tem
sempre assim.
Não tem. Ali não tem
desculpa. Era mais fácil ter pedido que desculpa. Aquele dia
da puta.
Eu tava bem louco aquele dia,
saído
desculpa
por cima,
aí.
Né? Claro, exato.
Tá, a pandemia tá difícil pra todo mundo. Né? Sabe como é que é, né? Eu comecei a beber agora no meio-dia, antes da caminhada, porque faz bem.
Mas ô Potter, mas geralmente o cara que abusa da sua autoridade, do seu, assim,
da sua
posicionamento, esse cara, ele não sabe muito bem como é que se pede desculpa, cara. Essas coisas não andam meio... É difícil, não, assim.
Eu concordo, sabe? Com o Lelê.
É difícil. Geralmente esses caras que já fazem esse tipo de tratamento, ele não... É o cara que não sabe dizer não sei, sabe? Sempre tem resposta pra tudo. Né? Não, e aí, faz a cagada, cara, não pede desculpa.
Cara, e a gente vai pra uma coisa que é maior, que acho que é do brasileiro, assim, também, que é o não respeitar a autoridade, cara. A gente tem uma dificuldade em respeitar a lei e a autoridade, entendeu? A lei vale pra todo mundo, mas não vale pra mim. Eu tenho... Não, só um pouquinho. Tem uma brecha aqui que eu posso entrar e me enquadrar. Cara, aqui em Santa Catarina tem acontecido das pessoas... Cara, aqui na praia onde eu tô, o pessoal do supermercado tava dizendo assim, que agora só pode entrar um por família... com máscara, obviamente, né? E as pessoas estão reclamando, estão hostilizando os funcionários do super porque querem entrar de família no super. Aí nas praias, cara, o policial ou salva-vida em algumas pede pra sair da praia ou usar máscara ou se retirar, e as pessoas hostilizam quem tá tentando cumprir a lei, velho, sabe? Então é muito difícil lidar com um país como o Brasil, onde a lei existe, e ela deveria ser para todos, mas cada um tem um jeitinho de subverter a lei. Não, isso aí para mim não vale. E aí fica difícil, né, cara?
Pô, isso é muito complicado. Isso se multiplica para todas as esferas, né, Porazinho? Inclusive, exato, porque às vezes o exemplo vem de cima, né? Os políticos, exatamente, nos mostram exatamente como fazer.
É, o sábio que tá falando é impunidade, né? Sabe que quem tu tá falando é impunidade. Porque se rolasse a primeira vez do sabe que quem tá falando e essa um pessoa tapão pagasse.
Do lado da orelha, não sei, e tu sabe, toma, pim!
É, e o tapão, e o tapão pode ser até metafórico. Se todo mundo no Brasil soubesse que o primeiro cara que falou sabe que tu tá falando foi preso durante 5, 6 anos, acabou o sabe que quem tá falando. Não, acabou. Aí. Não tem mais essa aí.
É que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, certo?
Certo. Então leve vontade você também. Certíssimo. Leve pra casa o novo Santa Rita. É Santa Rita? Não, Vila Rica.
Vila Rica. Cigarro Vila Rica. Vila Rica.
Não, até porque 98% dos caras que fazem essa pergunta, a resposta é sempre a mesma, né? Não sei. É, se eu soubesse. não sei quem tu é.
Uma vez eu fui com o Lelê.
Ai, meu Deus.
Fui com o Lelê.
Na sauna?
Não, é isso aí. A gente tava cansado uma vez. E o Lelê, cara, vamos dar uma suada. Eu disse, correr? Não, cara, vamos numa sauna. E aí nós entramos na sauna, né? Porque eu conheço o Lelê de outros tempos, né? Antes de tudo mais, né? É,
deixa
eu
claro, deixa bem claro. Cara, olha o tamanho da audiência desse programa, Potter.
E eu fui barrado.
Relaxa, Lelê. Nem é tanto assim.
Lelê se arrependeu já.
Não, isso aqui é só pro Sul, Lelê. Relaxa.
Unidades, são unidades. Na audiência são unidades de milhões, nada mais do que isso. Não são dezenas de milhões.
Não, e sauna tem saunas convencionais, né, Lelê? Eu não sei por que tu tá tão preocupado.
É, eu já vi...
Na Finlândia, né?
Eu até anotei isso num caderninho, porque eu gosto também de aprender, não só com as minhas cagadas, mas com a cagada dos outros. Eu já vi 4 colegas meus, que eu não vou falar quem são, mas eu já vi 4 colegas meus nesses 20, desde que eu sou estagiário, do ano 2000, que falaram em algum evento que eu estava com eles, sabe com quem tá falando. Os 4 se deram mal na vida.
É.
Por uma incrível coincidência. Que eu não trataria de coincidência. Mas os 4 eu vi falando, sabe com quem tá falando, e os 4 se deram mal na vida.
Que pena. Que pena. Fica a dica, né?
Eu ia falar um negócio, mas deixa pra lá.
Japoneses criam máscara que faz tradução de fala para outros idiomas. Olha que legal isso. A máscara se conecta a um smartphone por meio de Bluetooth. Opa, falei errado, Bluetooth. Não é Bluetooth com F de farinha, é Bluetooth.
É Sebrutius.
Bluetooth.
E pode fazer ligações, transcrever falas para enviar mensagens e traduzir do japonês para outros 8 idiomas, cara. Que
legal.
Loucura esses
japoneses. Eles colocaram na máscara o que já pode rolar no telefone, Fetra.
Isso,
no telefone na Rússia, na Rússia, isso onde eu não sabia inglês e os russos não sabiam inglês. A gente se comunicava assim, quando apertava muito assim no inglês, a gente pegava e falava no meu telefone, aí aquilo ali traduzia de português para russo, aí a pessoa lia, o russo lia e falava em russo e traduzia para português. Fica mais demorado, obviamente, a conexão,
mas
né?
É possível.
A fala, né? Mas é rola, possível. Né? Rola. Então eles colocaram na máscara isso aí, já sai direto ali, a vozinha
esse
do Google.
Japa, demais, né, cara? Esses japa aí são foda.
Eu quero ir pro hotel com você. Tipo assim, sabe? Coisas assim.
Sim.
Sabe? Já
eu quero
sai direto.
Pegar ali. Você depois da festa.
Isso aí. Eu não vou fazer nem cócega.
Rafinha não tá vindo, Rafinha.
Hoje o dia da galera que não tá vindo.
Tá vindo, dá um Rafinha. F5 aí, Rafinha. Dá um F5 aí. Olha só,
não,
hoje
não
estreia...
é, eu tô vendo,
agora
vem.
Agora vem.
Fica brabo. Piora. Se fica brabo, a internet fica mais braba ainda.
Deixa eu dar informação.
Não, cara, eu não fico brabo, cara. Só não quero atrapalhar. Bom, enfim. Segue o baile.
Ficou bravo,
informação. Hoje começa no programa, logo depois das curiosidades curiosas do Magro Lima, o quadro A Aula de Inglês com o Português. Nós fomos até a Europa buscar um cidadão
cidadão de língua portuguesa para dar aulas de inglês aqui no Pretinho Básico. Vai ser muito legal, não perca.
Muito legal.
Guarda municipal prende homem por desacato na praia de Copacabana com a ajuda de uma arma de eletrochoque. Opa. Pessoas que estavam por perto informaram que o homem perguntou: você sabe com quem você está falando?
No Rio de Janeiro é diferente, hein?
O homem recusou-se a colocar a máscara e também recusou-se a fornecer o documento de identidade para notificação. Para ser conduzido à delegacia, precisou então ser imobilizado.
Com eletrochoque, cara.
Ai, uma taserzinha? Foi uma taserzinha?
Que momento que a gente tá vivendo,
mais
cara.
Uma.
Que momento que a gente tá vivendo.
Que coisa.
Que tristeza tudo isso, cara. Aqui na Flórida aconteceu semana passada de um cara tá sem máscara no supermercado, no Walmart. E aí um outro cliente do Walmart se viu no direito de puxar a arma e dizer: bota essa porra dessa máscara, eu vou te dar um tiro.
Vou te dar um tiro!
E aí o outro cara falou: então dá, não, vou botar a máscara. E aí o outro cara não deu tiro daí.
Aí tocou aquela música,
naquela discussão ali. Tá, vou te dar um tiro. Não vai dar, vou dar, não vai dar.
Eu acho que quando o cara fala vou te dar um tiro, o cara tem que dar. Então, né? O cara tem que dar depois, senão vira um cagalhão.
Isso aí, eu também acho.
Isso é regra, isso é regra.
É tipo pai com filho, sabe?
Sacou a arma pra atirar, tem que atirar, lamento.
Ai, cara.
E falou que vai atirar? Dá no joelho?
Pois é, dá no dedão.
Entendeu? Na patela.
Dá meu joelhinho na patela.
Ai, cara, ou pelo menos dá pra cima pra dar aquele cagaço.
Pra
mostrar que tem mais cinco ali.
Que situação. Hoje é o dia do amigo, e aí eu lembrei de uma situação quando eu era jovem, né? Com os meus amigos. Meus amigos da Praça das Nações, lá no Jardim Botânico, Petrópolis. Eles falavam que era Petrópolis, aquilo ali é JB. Aí a gente sempre entrava de galera nas festas, né? E aí teve uma vez que rolou uma situação de briga. E aí, tipo, vão lá pra fora então, aquela coisa, né? E aí daqui a pouco um cara pega e puxa uma arma, velho. E aí o brother meu lá dizia assim: ah, não, agora tu puxou isso daí, tu vai atirar, meu. Agora tu atira essa merda. E ainda bem que o cara não atirou, né? Tu vê só, os bêbados são protegidos por Deus muitas vezes.
Uma vez eu tava indo pra uma festa, uma festa com o Lelê, nós estamos chegando. E aí chegamos lá e tinha um cartaz na porta, assim. Como é que era o cartaz mesmo, Lelê? Me ajuda? Sobre arma.
Eu não sei o que o Fetter tá falando.
Fetter, me ajuda? Que tu não lembra.
Era deixe sua arma aqui. Era um troço assim, né? Uma caixa de madeira, deixe sua arma aqui. Daí tinha uma caixa para armas e uma caixa para facas.
Exatamente. E aí o cara perguntou.
Onde é que vocês estavam, velho?
É, um bailão, né? Nós chegamos assim, aí o cara. Aí o segurança falou: tão armado? Pouco. E aí nós assim: não, não estamos armados. Tá, então pega aqui que vocês vão precisar lá dentro. Uma festa tranquila.
Bem legal a festa. Festa com emoção. 1h29, vamos dar uma girada na mesa. Manda uma pra nós aí então, Lelê. Vamos ver tua participação, tua primeira participação com material proprietário, Lelê.
Então
manda
já
aí.
Vamos começar abrindo aqui o material que me mandou aqui o Magro Lima. Ontem no PB das 18, no caso ontem, o dia 15 de julho, vocês falaram sobre o uso das caveiras pelos roqueiros. Olha aí, Magro Lima, um material de roqueiro pra mim, obrigado. A justificativa de que a caveira não denota características físicas da pessoa é muito boa, mas eu tenho a minha opinião. Acho que o público que gosta de rock e metal tende a ser mais rebelde. Por isso faz uso de roupas e símbolos que vão contra a sociedade. Caveiras remetem à morte, que embora seja algo que acontecerá com todos, é um assunto mais evitado. Imaginem um jovem metaleiro mostrando para sua católica avó que fez uma tatu de caveira. Com certeza ele iria mostrar que é um rebelde de verdade. Abraço de um roqueiro cabeludo e que gosta de caveiras, Alex Pessoa. O que vocês acham disso?
Pessoa, cara.
Boa, alguém pessoa. Tem caveira tatuada aqui?
Eu. O Fetter tem.
Olha aí.
E é como bonita, é bonita aquela tatuagem? Mostra aí, Fetter. É bonita aquela com os fones de ouvido?
Onde é que é? É no cóccix, né?
Não, aquela não é. Aquela é do Rafinha.
Não é no cóccix, não.
Mas todos que têm tatuagem aqui e fizeram a tatuagem na adolescência sabem que a conversa mais delicada foi com a avó, né? Com na hora certeza. De mostrar, né? que já fala com a mãe depois, mas a avó quando vê vai ficar de cara que tu fez isso. Eu não, mas deixa comigo, deixa que não era assim? Era assim, né?
É, mas esse negócio da caveira, eu gosto daquela daquela explicação de que é pela igualdade, né? Que somos todos iguais e que viraremos ossinhos. Nada mais do que isso, né? Voltaremos ao pó e viraremos esqueletinhos antes. É isso aí.
É muito legal bonitinho, voltar ao pó, né? O bonitinho, ele, não sei se chegou a falar isso no e-mail agora aí.
Opa.
É, que também caiu o meu aqui, pra variar. E aí, o bonitinho é que o símbolo da caveira é pra não... Porque aí não tem distinção, né?
Isso.
Não tem mais nada.
Distinção de raça, falou, cor, credo.
Nada, não interessa. Dinheiro.
Negro, branco, mulher, homem,
dinheiro, cor, enquanto tu é vivo, enquanto nós somos vivos, os seres humanos, eles são diferentes em suas posses, né? E, enfim, mas muito semelhantes em seus sentimentos. É, aí depois que tu morre, né, cara, aí fica só o sentimento sobre aquele ser humano que morreu e virou caveira, e para quem fica, né, no plano ainda.
É. Só sobra a cacacinha. A cacacinha.
E eu acho que é um bom momento pro Potter contar de novo a história do crânio. Do crânio da matadinha de futebol de salão.
Ah, aquela sensacional, aquela história. Muita categoria.
Meu bom,
do seu Luiz Ney.
Meu avô Mário, pai da minha mãe, morou com a gente nos últimos anos da vida dele. Ele teve uma doença muito séria no final da vida. Avô Mário. Assim.
Aliás, eu tive um avô e um pai Mário. Um avô e um pai Mário eu tive.
Olha, aquele.
Rapaz. Bom, aí a coincidência existe, Fetter, e ele morou uns 5, 6 anos com a gente. E então a gente se apegou muito no vô, né? Aí o vô teve uma doença muito grave e foi uma doença confusa no final, porque ele perdeu a noção de linha do tempo. Ele reconhecia umas pessoas, outras não.
Tipo
ele
Dark, tipo a série Dark.
Eu não vi Dark ainda, mas tipo assim, um dia ele me chamou, ele falou pra minha mãe assim, ele não tava reconhecendo mais ninguém, daqui a pouco ele falou assim, chama o Luciano lá no quarto. E a minha mãe se emocionou, meu Deus, o Luciano. Lembrou do neto, do meu filho, né? Aí me chamou no quarto, o Vomário lembrou de ti, pediu pra ti no quarto. Aí eu cheguei no quarto, tava o vô lá, né? E ele olhou pra mim e falou assim, Luciano, bota lá as rédeas nos cavalos lá que nós vamos lá pro puteiro. Eu nunca tinha ido no puteiro com meu avô, então ele se perdeu, devia ter em outro tempo na vida dele. Mas dito isso, o avô morreu, passou aquele tempo no cemitério que tem um limite de anos, né?
De tempo pra ficar lá,
né? Guardadinho, exatamente. Aí foi a remoção. Aí foi a minha mãe, as duas irmãs da minha mãe, a tia Maria Helena e a tia Bela, junto com meu pai levou eles pro hospital, pro cemitério pra tirar os restos mortais do avô. E aí os coveiros começaram o processo e o pai saiu de perto, porque o pai, não, vou deixar o vô com as filhas dele, né? Exatamente, não vou me meter, né? Era só o genro, então não vou me meter. Aí o pai foi lá e era uma descidinha assim do cemitério, ele desceu a ladeira e ficou olhando pra cima esperando.
Uma lombinha.
É, acendeu um cigarrinho, tava ali, né? Esperando, daqui a pouco... Aí corta pro que tava acontecendo na frente do
túmulo,
caixão.
Túmulo.
Os dois caras não conseguiam puxar o caixão do vô. Puxava e nada, não vinha. E aí as filhas dele já começaram a ficar preocupadas, né? E aí daqui a pouco um deles, pá, deu um puxão assim. Na hora que ele puxou, abriu o caixão, a parte de baixo, e caiu o vô, a ossada do vô caiu e levantou uma povoadeira. E aí aquele griteiro das mães, da minha mãe e da minha tia lá em cima. Ai, o vô. E aí do meio da polvadeira do vô, assim, porque era, além de cair o pó do vô, o chão era de pó também, né? Vem aquela polvadeira, daqui a pouco sai uma coisa girando de lá e pegando a velocidade.
Pegando a velocidade. Tá descendo?
E aí a mãe olhou pro pai assim e falou assim, Ney, pega a cabeça do vô! E aí aquele cano vinha, o pai olhou com aquele cano vindo. E o cano, ele não gira, né, como uma bola da Champions League, né? É muito mais, o terreno não era um gramado do No Camp. E aí veio vindo, pai, não vou pegar com a mão, não. Aquela vez ele deu uma caidinha e pá! Pisou que nem futsal e pegou assim, que nem uma bola de boliche nos olhos do vô. E foi caminhando e levou pra ele. E as vaias.
Matadinha de futsal.
Daqui. Ai,
ai, matadinha, cara, de futsal. Mas faltou matadinha. Um pouquinho também de categoria pro seu Luiz Ney, né? Ele podia ter dado aquela levantadinha de Charles e matado no peito.
Ah, boa.
Aqui assim, né?
É. Isso. É. E com o tornozelo ali, sabe? O tornozelo
levando
com o
tornozelo e. É. Ele disse que ele era um jogador, que ele era um meio-campo pensador, Fred. Então ele pisava na bola e enxergava, sim, pra pensar, o jogo.
Claro, tá,
é, mas sim, hoje eu não conseguiria jogar. Hoje eu não conseguiria jogar porque a marcação
hoje
tá mais.
Não tem tempo, é.
Tem que
não
jogar
tem
de primeiro.
Pensar.
Anos 70.
25 minutos para as duas, Rafael. Manda uma para nós aí, amigo.
Vamos lá. É, vamos, onde vamos é que está aqui o Magro Lima?
Tá uma vibe vamos boa. Lá.
Vibe boa. Vibe
começou tão bem aí. O programa.
Tava é, mas daí o cara dá uma broxada, né, cara?
Não fica assim, cara.
Internet, internet broxa, cara. E aí já é difícil falar com a internet assim, uma merda.
Mas deixa eu te dar uma notícia boa. Deixa eu te dar uma notícia boa.
Vamos lá, não vai lá, Alexandre. Não vou interromper, cara.
Não é privilégio teu a internet ruim. A internet ruim não é privilégio teu, tá todo mundo com a internet ruim.
É meu, é seu, é de todos nós.
Global. Todo mundo tem uma internet ruim.
É verdade. Então, para não atrapalhar, eu segurei aqui. E aí eu espero. Bom dia, meus amigos do Pretinho. Gostaria de compartilhar uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás. Tá aqui do dia 27. Uns meses atrás eu estava trabalhando com entregas. Um abraço a você que entrega aí e tá entregando muito bem. Ao chegar em um cliente perto do meio-dia, ele fechou o estabelecimento, não conseguindo fazer a entrega. Passaram-se aí alguns minutos, me bateu aquele desejo, a boa vontade de dar uma cagada, diz ele aqui. Não tinha um banheiro para ir. Gurizada da entrega sabe o que passamos na rua. Não conseguia nem caminhar. Logo vi à frente uma lata de tinta vazia e pedi pro meu colega buscar, porque já não tinha mais força para segurar aquela dor de barriga desgraçada. Enfim, tive que usar a lata de tinta para poder fazer a minha necessidade ali, de canto. Eu e meu colega passamos mal com o cheiro que subiu da lata e rimos até hoje dessa trágica história. Peço que conte essa história no Pretinho das Três. Estou te contando aqui, meu amigo. Um abraço a todos. Ele registra o nome, o entregador Paulo Roberto. É o que deu a cagada numa lata aí. Mas tá tudo certo aí, Paulo.
Roberto. O cara fazendo uma lata é o desespero, né?
Deve ter dado uma dor de barriga, tá?
Sempre lembrando que na lata, né? Eu não sei vocês, eu sempre faço os dois números quando eu vou fazer o dois. É tendência? Isso. É uma tendência mundial. É tendência mundial. Com certeza. Na lata dá pra fazer só o dois, né? Boa,
sim.
Só o dois, né? Não tem como. Não tem como fazer.
É difícil botar o tiquito pra dentro da lata.
Depende da lata, né? Tem uns latão. Tem uns latão.
Tá bem, latão. Que ele não sentou na lata, né? Ele acocou na lata.
É, deve ter acocado.
Sabe, Fetter, que eu fui num banheiro na China...
Isso que não favorece também.
Tá me ouvindo, Fetter?
Tô te ouvindo, é que sumiu tudo agora, né?
Eu fui num banheiro na China, um banheiro público na China, que era tipo aquela latrina de quartel que tu bota teus pés só, sabe? Sem nenhuma divisória. Claro. Eu entrei no banheiro e tinha um chinesinho cagando.
Não tem como. Em qualquer banheiro da China vai ter um chinesinho cagando, né? Essa que é a verdade.
Mas a questão não é que ele tava cagando. A questão é que eu estava enxergando todo o ato. Entende? Ele era agachadinho.
À vista, o chinesinho.
Tudo. Eu vi saindo.
Mas, ô, Potter. Oi. Tem um amigo nosso aqui da empresa que é muito engraçado, sabe que ele tá do teu lado, porque é um cara que se pela pra cagar. E aí tu tá sentado ali do lado na EBS pra dar uma cagada, começa a ver a camiseta, o tênis, a calça.
Do ladinho!
Aí já dá pra saber que é o Johnny dos vídeos, cara. É muito foda.
Ah, mas eu preciso tirar toda a calça.
Eu já falei pro Johnny pendurar, tem umas coisas de pendurar ali.
Claro, bota pega um cabide, cima. Cara.
Eu tiro a roupa, eu quando posso,
tiro
a roupa.
Eu tenho que tirar toda a calça,
eu não consigo.
Parece que não sai, parece que tem alguma coisa trancando.
Tá, mas tu tem que tirar os tênis também, cara, não, né?
Não, pra tirar a calça, muitas vezes tu tem que tirar o tênis, né, cara?
Ah, não, tá louco, cara, só arriasca.
Tu tá com jeans, tu tem que tirar o tênis.
Pro Porã, tudo é desculpa pra tirar a calça.
Não, ele tira muito fácil, né?
Tudo desculpa. Mas é legal tirar toda a roupa pra...
É legal.
Sim, e depois já toma banho direto, né, se puder. Sem se limpar mesmo, já vai direto pro banho.
Isso aí. Não, tem que passar, não. Tem que se limpar, né?
Calma aí.
Não.
Joga.
Em qualquer ocasião se limpa antes.
Depende.
Elimina papel higiênico, vai pro banheiro, mija, caga e já escova os dentes, cara.
É tudo junto. Meio ambiente.
Ô, meus queridos, deixa eu só interromper aqui pra gente fazer os classificados do Pretinho. Nós temos um novo parceiro aqui nos classificados do Pretinho. Que é a Corner Shop. O que, que é a Corner Shop? Você sabe o que, que é a Corner Shop? A Corner Shop é um aplicativo de entrega de compras que você faz no mercado. Corner Shop, levamos teu mercado direto pra ti.
É muito
legal.
Faz
o seguinte, se você quiser saber como é que funciona, bota aí no Google, Corner Shop Brasil. Os caras já estão em São Paulo, estão em Belo Horizonte e agora estão chegando aqui também no sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Corner Shop é uma startup chilena e agora está com a gente aqui no Pretinho Básico. Baixe o aplicativo tanto na Apple Store quanto para o seu Google Play aí, tá bem? Vamos fazer os classificados do Pretinho de comete para nós aí, Betinha! Isso, vai lá. É clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Fala, gurizada do Pretinho e Porã, tudo certo com vocês? Que isso, mano? Pô, como já assim? Deu, já saiu dando. Meu nome é Lucas Bolzani, sou de Videira, Santa Catarina. Não perco um programa de vocês por nada. Vocês são demais. Porém, a crise chegou. E infelizmente tenho que me desfazer da minha caranga. É um Cruze LTZ 2017 1.4 Turbo, é um carro extraordinário, pergunta, sem detalhes, com 59 mil quilômetros, interior caramelo, sensor de chuva, kit multimídia, volante com regulagem, start stop, chave presencial, entre outras opções dignas de um Cruze LTZ. É, o carro tá em Videira, Santa Catarina, tá pedindo 78.500 no carro, 78.500.
Meu Deus.
E o e-mail é cruze, com Z, cruze, de líder, no pb, @gmail.com. Cruze, de líder, no pb, @gmail.com. O carro tá em Videira, Santa Catarina e entrego em toda a região. Manda um... A Rodaica tem o sonho de se separar. Pra minha... pra minha esposa Daniele. Abraço, PBs. Continuem alegrando nossas vidas. Vida longa ao Pretinho. Mandou Lucas Bolzani. Obrigado aí, Lucas. Show do intervalo e a gente volta em seguida com as curiosidades curiosas do Pretinho.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Obrigado pela sua audiência em todo o sul do Brasil. Opa, deu uma estourada aqui no meu som. Obrigado pela parceria também, todo mundo, você nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook da Rede Atlântida. Bonari, comida de verdade, simples assim. Siga @produtosbonari. E Mel Agrião, tradição que passa de geração para geração. Siga @catarinensefarma e conheça a linha completa. Manda, Magro Lima.
Essa eu li agora, tá? Eu achei do caralho. Porque muito se fala naquela falha de San Andreas, na Califórnia, que sim, dizem que um dia vai ter um grande terremoto, o maior terremoto da história, que vai separar o continente americano e vai botar a Califórnia no mar como uma ilha separada. Só que nesse momento, geofísicos marinhos estão de olho na África. A África está se separando enquanto a gente fala. O continente africano vai separar no meio por uma questão de placas tectônicas e vulcões na Etiópia. E a ideia é que tem dois continentes africanos e um oceano novo do zero no meio. Basicamente, ela vai separar de norte a sul longitudinalmente. Eles estão olhando por satélite e a questão agora é em milímetros de terra se afastando por ano. A boa notícia é que vai demorar 50 milhões de anos.
Não vamos conseguir pegar.
Nós não vamos conseguir pegar.
Não, talvez não. É. Mas tomar cloroquina, talvez, né?
Se vocês pegarem. Se vocês pegarem o mapa da África e fizer assim, ó. Fizer assim, ó. Encostar. Encostar com o da América, vocês vão ver que vai encaixar certinho ali. Por causa da Pangeia, né? Que separou tudo. A Pangeia era uma coisa só...
Assim, como se fosse um quebra-cabeça.
E o Rio Grande do Sul...
Grande Pangeia. Como é que é com a mão, Potter? Tem que fazer? Desculpa aí, não vi.
Assim, ó. Vocês estão conseguindo enxergar?
Quase um triângulo,
agora
eu
tô...
né?
Então assim, né?
Tá, a habilidade tu tem, cara. Fala, é um triangulinho.
É, agora, aparentemente, é um triângulo, né? Porque
um triângulo, hein?
O mapa que a gente vê não é a real, né? Não é a real. A real das reais. Eu não sei explicar isso, eu só sei que não é a real. Então junta lá que você não vê.
Okay. Uma baita explicação. Essa é uma baita explicação jovem, né? Eu não sei explicar isso, mas eu sei que é real.
O mapa que a gente vê não é real, é isso?
Não. Os tamanhos,
as proporções não são.
Que decepção.
É.
Ele é planificado.
Eu aprendi lá no mapa do War, do jogo War, lembra do War? Lá no mapa do War é que a gente aprendeu, né? Os países e os lugares menos
Vladivostok.
Né? Muito da geografia,
Dudinka,
né?
Dudinka e Vladivostok.
Chechênia.
Que coisa. Que louco. Ô, meus queridos, agora nesse momento a gente estreia um quadro novo aqui no Pretinho Básico com o nosso querido... O nosso querido Portuga, que vai trazer pra gente a aula de inglês, e é mais uma oportunidade que você tem de colar o seu produto em um produto como o Pretinho Básico, que alavanca marcas há 13 anos. Então vamos ouvir a aula de inglês com o português.
Check, 1, 2, 3, testing.
And... Fala, Fetter! Fala, galera do PB! Saudades de todos vocês! Como vocês sabem, o inglês ele está cada vez mais presente nas nossas vidas, neste mundo globalizado em que vivemos. Mas alguma dessas palavras tem uma pronúncia um tanto quanto difícil. Um bom exemplo disso é o caso da palavra Bluetooth. Isso mesmo, Bluetooth. O final do som de tooth, ele é feito com a língua no meio dos dentes. Igual aquele seu amigo que falava supinha de massinha, sabe? Então, o som no final, ele é um TH, ou seja, ele é um TH, não é um F. Então, se você não consegue dizer exatamente o Bluetooth, também não diga Bluetooth, porque é pior. Então, diga apenas Bluetooth. Fica mais fácil, você vai ser compreendido em qualquer lugar Bluetooth. Do mundo. Mas e aí, por que é o nome Bluetooth? Blue, como todo mundo sabe, significa azul, e tooth significa dente. Então podemos dizer que Bluetooth significa dente azul. Ah não, agora ficou muito mais fácil. E o que isso tem a ver? Qual é a lógica? Qual é a relação? É que o nome Bluetooth foi emprestado pelo rei Harald Blattan, segundo rei da Dinamarca, que é conhecido, adivinhem só, como o Haroldo Dente Azul. Isso mesmo. Olha. Por quê? A pasta de dentes não tinha sido inventada na época. Imagina o bafo, que é dentes azuis. O nosso amigo Haroldo tornou-se famoso por unir a região toda da Escandinávia. E foi essa também a intenção da tecnologia, unir o PC e a indústria de smartphones com uma ligação sem fios e de curto alcance. Volta no próximo PB, um abraço.
Olha aí, opa, que beleza! E além de tudo, tem uma curiosidade. A gente aprende sobre a palavra, aprende como falar a palavra em inglês, o que ela significa e de onde veio.
Toma.
Olha que momento bonito. Obrigado aí, que Marcelo bom, Portuga. Hein? Tamo junto. Aliás, o Portuga, pra você que não conhece a história do Portuga, o Portuga ele foi escolhido como um elemento, um membro novo do Pretinho Básico, lá naquele evento que a gente fez, chamado PB Procura, que foi em 2015, se não me engano. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Então, lá em 2015, o Portuga foi escolhido pela nossa audiência como um novo Pretinho Básico. Daí veio, ficou um tempo com
ele
a gente.
Ele perdeu, aqui, né, Feta? Lembra? Ele perdeu pro Alorino, só que ele foi tão bem que aí ele foi emprestar pra outros programas, lembra disso?
Não foi o contrário?
Não.
Foi isso aí, sim.
Não, a Lorena ganhou e ele foi o segundo, né? E aí ele foi, o Ceso tá vazando com a gente um bom tempo.
Isso aí.
E agora tá na manhã da Atlântida com o Adams ali no
manda
no
muito
hashtag
bem
ali.
O Portuga, cara. Grande cara esse
muito
Portuga.
Legal.
Figura. Muito bom. Manda uma então, Porazinho!
Ô, cara, tu sabe que eu recebi aqui um e-mail que o Magro Lima mandou de um rapaz, e o Eduardo Maciel. Eu moro numa cidadezinha chamada Santo Amaro da Imperatriz, que por coincidência é a terra de onde nasceu o meu sogro, Luiz Tadeu Guerrero, que tá de aniversário.
Baruca, cara.
É a cidadezinha do sogrão e da minha sogra também, a dona Maristela. Então, assim, ó. O Eduardo Maciel, ele mora ali em Santo Amaro e veio por meio desse dizer que esse é o meu primeiro e-mail e que acompanho vocês ao longo dos anos sempre que possível. Eu gostaria de relatar uma situação inusitada, mas que me rendeu muitas risadas na noite de domingo. Eu e minha namorada decidimos pedir uma pizza, e eu sempre peço o mesmo sabor de pizza ao fazer a minha escolha. Aí a minha namorada pegou e disse o seguinte: tu não enjoa de comer sempre a mesma coisa? E aí eu respondi pra ela, não perdi tempo e respondi: se eu fizesse dessa forma, eu estaria solteiro agora, querida. Após ela me bater várias vezes, me deixando com o olho roxo, demos muitas risadas. É brincadeira. Quero, por meio de vocês, dizer a ela que eu a amo muito nesses míseros 4 anos de relacionamento, e que a vida continue proporcionando mais situações dessas. Um forte abraço a todos do Pretinho. Legal a situação aqui, né?
Legal, hein? Legal.
E vocês, vocês sempre pedem o mesmo sabor, vocês dão uma variada. Como é que é, Rafinha? Casa.
Cara, eu há muito tempo eu dirijo uma máquina, Porã. Então eu tô sempre nessa viatura.
E come o mesmo sabor.
E o mesmo sabor também.
Tu sabe, Porã, que curioso isso, né? Eu particularmente tenho, eu tenho dois sabores de preferência de pizza, assim. Um é o pepperoni, que eu adoro, pô, pepperoni.
E outro é o da casa. E outro é o da casa.
E o melhor pepperoni que tem, Feta, é o de Criciúma. É uma delícia.
Eu sempre pergunto se tem pepperoni de Criciúma.
Vai voar uma massa de pizza na
mão. Não confunda pepperoni com calabresa, pô.
São duas coisas diferentes.
São duas coisas diferentes, cara. Mas talvez tu prefira a calabresa picante, de Criciúma, né? Mas eu particularmente prefiro o pepperoni.
Eu prefiro a mais picante sempre.
É, pra eu também, que o pepperoni ele é picantezinho por natureza.
Mas pra mim, eu tenho até um certo preconceito, que é bobo, imbecil, obviamente, como quase todo preconceito, mas eu, pizza é calabresa com queijo pra mim. Calabresa ou pepperoni, óbvio.
Calabresa com cebola.
Mas me tire uma dúvida que eu tenho. Eu como um cara que aprende muito na cozinha, eu tô sempre aprendendo, todo mundo aprende na cozinha, né? Mas quando vocês fazem a pizza, vocês atolam de recheio em cima ou vocês botam um pouquinho?
Ah, eu acho que é moderado é melhor, né? Não pode exagerar muito.
Depende
no
da massa,
também.
Né, Lelê?
É, porã, é isso aí. Da desculpa, Lelê. Né?
Isso aí. É assim um equilíbrio, depende, tem que haver um equilíbrio, Lelê.
Não, a pizza é a massa fininha.
Essa fininha é crocante.
Um queijo, um pouquinho de molho de tomate e aí um complemento pra isso aí.
O cara que erra a pizza é um fenômeno.
Só uma correção. Uma correção.
E o nome é recheio ou é cobertura?
É cobertura.
Pra mim é cobertura.
Recheio se fosse dentro.
No meio.
Tá, exato. Não, é que, por exemplo, ó.
É calzone,
eu vou contar pra vocês uma história que eu aprendi esses dias, por exemplo. É, eu comecei a manusear um forno de a lenha, de pizza.
Um forno a lenha.
E aí acontece o seguinte, cara, eu não sabia que quando tu tem um forninho daqueles pequenininhos de casa mesmo, tu tem que aquecer toda a base do forno.
Tem que aquecer.
Não adianta tu fazer o fogo lá no fundo e deixar a metade daqui mais perto da boca do forno e tu botar a pizza ali. Porque tu tem que aquecer tudo ali. Tu tem que fazer o fogo e depois empurrar a lenha pro fundo, a brasa pro fundo e botar a pizza ali. E pior do que isso, eu usei uma daquelas pedras de fazer pizza, sabe?
Sim, sim.
E aí eu botei a pedra e botei a pizza em cima. O que aconteceu? A pedra isolou o calor, toda a cobertura da pizza, o queijo, tudo ficou tudo quentinho e a massa ficou fria.
Ficou crua.
Errei.
Mas o Lelê, sabe que eu aprendi isso? Então, eu aprendi isso vendo o pessoal lá, meus amigos do restaurante do Matraca lá na Zona Sul.
Achei que era
lá,
teu sogro também.
Matracone.
Aí eu ia largar, velho.
Não, porque muitas vezes eu chegava pra almoçar, o Matraca tem almoço e tem a pizzaria, tá? E aí, às vezes, eu chegava tarde, ligava, ô, meu, tem almoço aí, chegava três horinhas da tarde, e aí ficava lá, tipo, até 13h30, e aí daqui a pouco, às 4 da tarde, o cara já tava ligando o forno a lenha da pizza pra pizzaria que ia abrir apenas às 7 horas da noite.
Isso aí.
Entendeu? Então começa bem antes essa aquecida do forno a lenha.
Isso vale pro churrasqueiro também, o ambiente ali da churrasqueira, já todo ele quente antes de colocar carne. Óbvio, vai fazer a carne se tu ligar rapidamente, colocar ali, vai. Agora, tudo melhora, né? Pra o paladar mais...
Por madeira ainda, né?
Isso, se for uma lenhazinha.
São as chamadas preliminares, né, Potter? Isso. Que tu vai isso deixando tudo ali, né, convergente, assim, pra que aquele momento, o ápice, quando tu tira aquele assado de tira ali da grelha, ele já tá deliciosamente apetitoso. Né?
Por isso que o churrasco uruguaio é diferente. Eles primeiro botam num braseiro no lado, aí vai começar a queimar. Isso. Começa bem antes a queimar antes, aí depois tu pega a brasa e arrasta.
E é bonita a queima da lenha, né?
Que saudade.
A queima da lenha é algo bonito,
rapaz.
Saudade.
Não tem como fazer isso aí, Feta. Não tem a... Não,
tem,
bom, tu pode fazer, né?
Pode.
Tá aí, porque
aí
tu não
é complicado, porque daí falta recurso um pouco, né? Que tu, enfim, toda
porque tu vai ter que construir. Entendi. Tem que construir uma coisa.
E não tem os amigos pra comer do lado. Vamos comer os amigos
pra comer junto.
Churrasco, a única graça de comer carne. Isso aí. Duas. Comer carne é bom com os amigos ao lado.
Tá em casa, velho. Então tá, não adianta. Tu tem que beber no boteco, não adianta.
Vamos aí.
Essa é a saudade que dá. Vamos quinta-feira.
Mas é justamente isso, Rafinha. Eu tô fazendo toda essa. Eu tô aprendendo a manusear esse fato. retorno, pro dia que voltar as coisas ao normal, eu poder convidar os meus amigos pra comer uma pizza comigo. Boa, e a pizza sair boa. Boa,
Lelê. Boa. Agora é a hora de errar. Te conheço há uns 20 anos e nunca me chamou pra ir no teu
nunca
sítio.
Nunca tive
lá,
oportunidade. Ah, mas que agora tá difícil de ir no aí, sítio. Tá,
né, não é sítio, é fazenda, né,
Rafinha? Não é fazenda. Ah, é fazenda, desculpa, Lelê.
Só fazenda. Os pezinhos lá, Lelê. Como é que estão os pezinhos?
Fazendeiro.
Cara, tem três cachorros e a fazenda. Os únicos
pezinhos estão bonitos lá, Lelê. Como é que tá tendo lá? O Lelê tem três cachorros e 11 patas na fazenda dele.
O Sapucaia tem uma menos. Mas é o que corre mais. É o que corre mais dos três. Tu vê que interessante.
Sabe, o Sapucaia, né, ele fez uma coisa, Fetter. Ele virou um triciclo.
É.
E a pata da frente, ele centraliza ela. Entende? Ele centraliza ela. Então ele bota ela pro meio, né? E aí ele bota as duas patas de trás, uma na frente, então ele virou um triciclo.
É, e que o jeito coisa, que ele faz xixi é também é um pouquinho chadata, diferente, né, do que o tradicional do cachorro, né?
Ele mija na cara do Lelê.
Por motivo óbvio, né? Ele não levanta a patinha.
Ô, Lelê, tu já tomou uma mijada na cara?
Ai, meu como Deus.
Como assim, cara? Do teu cachorro, Lelê?
Não,
do cachorro. Como assim? Não. Nós falando do Sapucaia aqui, aí tu vai. Como
não,
assim?
Mas ele mija. Cara, se ele tem uma pata menos, é óbvio que ele não vai mijar pra cima, vai mijar pra baixo. Ele não tem estabilidade pra levantar a patinha aqui, ó. Ele tá vendo na live aqui, ó. Levantar a patinha. Não tem como. Ele não levanta a patinha.
Tá, então o próximo churrasco do Pretinho é contigo lá, Lelê, em Eldorado.
É isso aí. Isso aí. Fechou. Não sei se vocês perceberam que bateu o sinal às 2 da tarde da Atlântida. Isso encerra o Pretinho Básico e a gente promete voltar logo mais às 6 da tarde com mais um Pretinho Básico. Obrigado pela sua audiência e parceria, preferência pelo Pretinho. Tchau, galera. Beijo, boa tarde.
Você se divertiu com Pretinho Básico. Em 15 minutos, o áudio deste programa estará em pretinho.com.br e no aplicativo do Pretinho para o seu smartphone.